Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Bruno Berlendes de Carvalho. Ele é carioca, formou em filosofia, trabalhou até como produtor musical. Mas ele atua mesmo no mercado editorial desde a década de 90 como editor, tradutor, adaptador. Recebeu o Prêmio Nacional para a Tradução do Ministério da Cultura da Itália e coordena um dos trabalhos super bacanas na editora Berlendes e Vertecchia. Eu tenho aqui na minha mão o livro Os Pequenos Verdes e Outras Histórias, do Hans Christian Andersen. Mas a gente vai falar com o Bruno outros assuntos mais. Bom dia, Bruno. Prazer em falar com você.
Bom dia, Rosalie. Bom dia a todos os ouvintes também. Prazer é todo meu.
Então, antes da gente falar propriamente desse livro do Andersen, que está aqui comigo na minha mão, um livro super bonito, eu queria que você falasse muito mais do que você trabalha, que é essa editora especializada em livros infantis, livros para criança, com coleção de clássicos da literatura e livros de arte para criança. Não é isso o seu forte aí da Berlendes e Vertecchia?
Sim, justamente. Quer dizer, talvez numa palavra a gente pudesse dizer que a nossa diretriz é tentar levar um produto editorial de qualidade para o público mais amplo, né? E isso principalmente no segmento infanto-juvenil.
Quando você fala de clássico, exatamente está falando um público para todas as idades.
Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, aí entra um pouco algumas questões editoriais que são bastante delicadas, enfim, que precisam de bastante ponderação, que é onde entra a adaptação, onde entra uma tradução direta, né? Sim. Quer dizer, certamente, ler, por exemplo, a Ilíada ou textos mais complexos e mais extensos, exigiria um grau de contato com a leitura que, infelizmente, o público infanto-juvenil brasileiro não dispõe, não tem.
É verdade, né? Isso.
Então, nesse caso, entra, a gente considerou mais pertinente uma adaptação, por exemplo, né?
Uhum,
quer dizer, o clássico, ele é, de fato, lido por todas as idades. Um livro como esse do Andersen, por exemplo, ele tem uma leitura muito diferente aos olhos de um adulto,
uhum,
né? E ele não é menos prazeroso para o adulto, né?
Uhum. É interessante que a gente, já falando desse livro, né, você fez a tradução, a sua tradutora, Christian Garrubo, ela traduziu direto do dinamarquês, né, que para a gente aqui no Brasil é uma língua um pouco mais difícil, porque não é uma língua latina, né?
Sem dúvida. Na realidade, o dinamarquês tem uma peculiaridade de ser uma língua com uma divulgação menor mesmo, uhum, quer dizer, mesmo dentre outras línguas europeias, né,
sim,
vamos dizer. Mesmo se você, não digo necessariamente o alemão ou o francês, mas mesmo se comparado com o sueco, com o norueguês, o dinamarquês é uma língua, enfim, com uma comunidade menor de falantes e assim por diante. Não sei se isso seria a causa, né?
Sim, claro.
Mas o fato é que há poucas traduções diretas, quer dizer, esse ano o mercado brasileiro viu uma outra edição também importante do Andersen, uhum, em tradução direta. A ideia é a seguinte, quer dizer, a riqueza do autor está nas escolhas, no estilo,
sim,
né? Não apenas, vamos dizer, nas peripécias de seus personagens.
Exatamente.
E isso, numa tradução indireta, é impossível. Quer, uhum, dizer, vira um telefone sem fio. Você não consegue mais recuperar, e porque é sempre isso, quer dizer, toda tradução vai tentar recuperar algo daquele original, uhum, né? Você,
sim,
nunca se propõe a ser exatamente aquilo, porque, mesmo porque isso é uma tarefa impossível, inglória, né? Não,
sim,
faz parte da...
A tradução é sempre um pouquinho...
Tradução.
A tradução é sempre um pouquinho uma traição, né? Da essência e originalidade da língua que foi escrita originalmente, né? É aí que...
Olha, esse é um mote muito repetido. Eu,
sim,
eu não,
claro,
vejo assim, quer dizer... eu vejo no sentido de que você tinha, supostamente, um público receptor falante dinamarquês lá,
uhum,
que lia isso e compreendia isso numa determinada chave. E se você mudou o século e mudou o grupo linguístico,
sim,
você vai tentar recriar aquilo que o intérprete vai acreditar ser o objetivo, enfim, os caminhos escolhidos pelo autor. Eu não vejo isso como uma traição, eu vejo isso como uma divulgação, enfim.
Sim,
né?
Quando eu digo traição é entre aspas e é aquela coisa do telefone sem fio mesmo, sabe?
Claro,
é
claro.
É uma discussão imensa, né, sobre isso.
Sim.
E cada vez que você pega, não do original, já tem outras coisinhas que vão influenciar e que vai um pouco sair daquela ideia primeira lá do autor original. Mas enfim, clássico tem disso, né? Até a própria concepção dessas coisas que o Anderson pegou da cultura popular, da oralidade, né?
É.
Também tem isso.
Isso eu acho uma das coisas mais interessantes, porque você poderia dizer, olha, isso é um conto popular. Não. Nas mãos do Anderson, na pena dele, na escrita dele, aquilo já virou outra coisa.
Sim,
realmente,
exatamente.
Né?
É. Então, é por aí mesmo. Mas vamos falar da sua coleção, da sua editora. Você tem principalmente traduções do italiano, algumas coleções interessantes, que letras italianas, que você reúne a melhor da narrativa italiana do século XX também, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa coleção também, pra gente.
Olha, essa coleção, como eu acho que é o caso de muitas outras, não só na nossa editora, mas em geral, eu diria, no mercado editorial brasileiro, ela é fruto de considerações muito subjetivas e muito pessoais, né?
Sim.
Quer dizer, na realidade, era o ano de 2000, a Donatella, que é a fundadora da editora, minha mãe, e eu estávamos, enfim, cogitando um pouco aumentar as linhas editoriais, e a gente fez uma série de reuniões, inclusive com participação de mais pessoas, né? Formamos um pequeno conselho editorial e discutimos, enfim, o que, por um lado, parecia ausente do mercado brasileiro e, por outro lado, coisas que a gente soubesse fazer, né? Coisas que, enfim, em que a gente tivesse um domínio mínimo para poder tocar isso com a mesma qualidade dos produtos que a gente vinha fazendo até então. A escolha recaiu quase que naturalmente sobre a literatura italiana, sendo a Donatella italiana, enfim, ítalo-brasileira, aquela coisa, ela nasceu lá, depois veio morar aqui, mas sempre manteve um vínculo muito importante, muito estreito. Eu também, quer dizer, desde jovem já gostava bastante da literatura italiana, já vinha, por minha própria conta, traduzindo alguma coisa, e daí a gente notou que, assim, afora quatro, cinco grandes nomes, como talvez o Buzzati, como o Italo Calvino, etc., os grandes autores italianos do século XX, e a literatura italiana do século XX está entre as grandes mundiais, assim como a brasileira, eu diria, não estavam publicados no Brasil. Então, havia traduções antigas, lá da década de 50, que você tem que fuçar no sebo para encontrar um único exemplar. Enfim, isso que nos motivou a adentrar nessa seara.
Que é muito legal, né? Agora, o Brasil está fazendo um trabalho inverso, que é levar justamente a literatura brasileira da melhor qualidade para o exterior, porque, na verdade, é pouco conhecida por lá, né? Pelos países todos.
Eu diria, é um esforço que tem de ser feito, tem de ser feito de maneira permanente, consistente, mas eu tentaria colocar isso um pouco em perspectiva.
Sim.
Quer dizer, a nossa literatura é pouco conhecida lá.
É verdade.
Mas será que a literatura deles é conhecida lá também?
Sim. Né?
Quer dizer,
a gente
está
num trabalho de formação.
É papel do Estado promover a cultura, não apenas em termos de, digamos, de fixar uma bandeira nacionalista, né? Mas é dever de todos os Estados promover essa cultura, que é uma coisa absurda, de incrível, de uma qualidade, de uma riqueza, de uma diversidade enorme, e que nem sempre encontra as condições mais favoráveis para sua disseminação no mercado, né?
É exatamente isso, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo para a formação de leitores, né? E trazer o universo inteiro para as pessoas terem acesso da literatura mundial, da literatura, porque os sentimentos são universais, como você coloca muito bem aqui na abertura desse livro do Anderson, que você fala do Rouxinol, que é um dos contos
que
vem aqui.
Eu acho que, enfim, você disse tudo, né? Quer dizer, promover a leitura é algo que tem que estar além da lógica do capitalismo, certamente. Sim, sim. O que não significa que as pessoas que estão nessa cadeia produtiva devam ser, vamos dizer, filantropos que não precisam ser remunerados, né? Eu acho que essa discussão é uma discussão que tem trazido muito ruído, quer dizer, que a discussão não está clara, especialmente quando a gente fala dos novos modos de dispor a propriedade intelectual, né? Quer dizer, tudo isso tem que ser muito discutido. Uhum. Agora, sem dúvida, para aqueles casos em que não há mais essa questão, ou seja, para os autores
que já caíram no domínio público,
né? E você pega iniciativas tantas vezes ligadas a universidades ou a instâncias governamentais, no caso do Brasil, a CAPES, aqui você pega o site Domínio Público, assim por diante, e tantas outras, né? Estou falando esse porque é um exemplo brasileiro, mas claro, eu poderia falar, quer dizer, mais de 10 iniciativas desse modo. Qualquer pessoa dotado de uma conexão razoável de internet pode ter acesso a um universo que ele vai passar ali 20, 30 anos lendo o que tem ali. É, e não vai se arrepender.
É verdade. Bruno, muito bacana esse livro. A gente falou muito mais do que essa preciosidade que eu tenho aqui nas mãos, que é o livro Os Pequenos Verdes e Outras Histórias, do Hans Christian Andersen, que é o grande escritor dinamarquês que nasceu lá em 1805. E ainda tem coisas fantásticas. Esse livro tem pouca coisa muito conhecida, tem alguns contos bem conhecidos, outros nem tanto, que eu acho que você escolheu muito bem. E é isso, a gente precisa mesmo divulgar e conquistar as pessoas, né, para a leitura.
Certamente, quer dizer, quem se der o trabalho de ler uma página, acho difícil largar.
É verdade, é apaixonante mesmo. Bruno, um grande abraço, sucesso na editora Aberlendes e Vertecchia. É isso aí, parabéns.
Muito obrigado, então um grande abraço a você e especialmente a todos aqueles que honraram a gente com a sua audiência.
É isso aí, obrigada, parabéns. Eu conversei com Bruno Berlendes de Carvalho, é editor da editora Berlendes e Vertecchia, uma editora bem interessante. Você pode entrar no site e ver o nível de publicação deles. Eles têm arte para criança, arte para jovens, coleção Letras Italianas, com títulos especialmente trabalhados e com muito cuidado e com muito carinho. O site é www.berlendes.com. É isso aí. Passeia por lá que você vai descobrir coisas, e a primeira página é impossível não continuar, porque você se apaixona desde já.